Senhor presidente, senador Aldemir Santana, senhoras e senhores senadores aqui presentes, inicialmente cumprimentar e parabenizar os professores, os alunos que participaram do desfile do dia 7 de setembro, organizado pela Prefeitura Municipal, senador Aldemir, prefeito José de Abreu Bianco, dos Democratas, que também esteve nessa casa como senador da República. Em nome dele, quero cumprimentar toda a sociedade que lá estiveram naquela maravilhosa festa cívica acontecida no dia 7 de setembro desse ano. Junto conosco estavam também presidente da Câmara, demais vereadores, o senador Valdir Raup, que lá esteve presente também, prestigiando aquele evento cívico muito importante. Senhor presidente, semana passada fiz uma viagem que me colocou em contato com a dura realidade de um povo atingido pela desgraça dos homens e pela fúria da natureza. Essa viagem foi à capital de um pequeno país na América Latina, o país mais carente desse continente, o Haiti. Fiquei muito emocionado com o que vi por lá. A minha visita àquele país teve como objetivo acompanhar a troca de comando da Força de Paz Brasileira, que atua no Haiti desde o ano 2004. Estivemos presentes a convite do Exército Brasileiro, além da minha pessoa, o deputado federal Francisco Praciano, do Amazonas, o general do Exército Renato Joaquim Ferrarese, comandante militar do Oeste, o general de Brigada Gisley Moraes de Oliveira, diretor de abastecimento, general de Brigada Carlos César Araújo Lima, comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve, o general de Brigada Paulo Sérgio Melo de Carvalho, segundo subchefe do Estado-Maior do Exército, o general de Brigada César Leme, comandante do Grupamento de Unidade Escola 9ª Brigada de Infantaria Motorizada, o general de Brigada Walter Souza Braga Neto, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, o general de Brigada Wagner Oliveira Gonçalves, diretor de Patrimônio. Um aspecto interessante da viagem ocorreu ao retornar de lá, senador. Ao divulgar para a imprensa minha preocupação com o processo de construção do Haiti, com a miséria que testemunhei lá, recebi críticas por considerar que aquele povo precisa de ajuda. Ouvi comentários que depreciaram a situação pela qual passa o povo haitiano. A verdade é que há pessoas que não conhecem a realidade de outros países, não conhecem a política externa brasileira, tampouco conhecem a importância para o Brasil de buscar a liderança na América do Sul e no Caribe. Para conduzir com essa liderança o crescimento do país e da região, principalmente através de laços comerciais. Em um mundo globalizado, isso é fundamental, pois estimula a exportação de uma grande variedade de produtos brasileiros. Essas pessoas que criticam ações como essa sequer conhecem o próprio Brasil. Bom seria que todos pudessem conhecer pessoalmente todos os cantos do nosso país. Mas não se podem. Existem livros, reportagens, matérias de TV e na internet que podem ajudar a conhecer a realidade do Brasil. Assim como também conhecer um pouco da realidade de todo mundo. Para que fique bem claro, as despesas que o Brasil tem no Haiti são cobertas praticamente todas pela ONU. Algumas pequenas despesas ficam por conta do governo brasileiro. Mas o país inteiro pode ter certeza de que a atuação brasileira em forças de paz tem sido sempre muito positiva para a nação. Além do aspecto positivo na área de diplomacia, existe também a vantagem de fornecer treinamento em loco e em situações reais para as nossas Forças Armadas. Além disso, existem as ligações comerciais que sempre surgem com o relacionamento dentro das Forças de Paz. O Brasil hoje tem frutíferas ligações comerciais com países africanos que podem ser consideradas resultantes de ações brasileiras em missões de paz em Moçambique e Angola, por exemplo. Primeiro, o Exército chega como um para-choque forte, eliminando os problemas, pacificando as regiões estabelecendo um relacionamento harmonioso com as populações locais e devolvendo a democracia e a tranquilidade ao povo. Depois chegam os laços comerciais e culturais, as empresas, os médicos, engenheiros, profissionais liberais, criando oportunidades de emprego e de negócio para ambos os países. Eu destaco que são duas as situações que envolvem esse processo. Em primeiro lugar, está a decisão política do governo em atuar junto com os organismos internacionais em missões de paz. Isso coloca realmente o Brasil numa posição favorável de liderança na América do Sul e no Caribe, por exemplo, com presença marcante em questões internacionais junto à ONU, à OEA e à OMC. Outra coisa é a atuação dos nossos militares que compõem essas forças de paz. A dedicação, o patriotismo, o amor e o carinho com o qual atuam a força de paz, gerando um trabalho notável no exterior, que só orgulha a todos nós brasileiros. Senhor Presidente, eu fico realmente impressionado com a velocidade com a qual a mídia atropela as informações, notícias e fatos. O terremoto que devastou o Haiti no início do ano já foi esquecido, a ponto de pessoas aqui no Brasil já desconsiderarem o que aconteceu. Ou pior, essas pessoas parecem não ter ideia do que pode representar para um pequeno país como o Haiti ter sua infraestrutura totalmente devastada no mesmo dia em que mais de 200 mil pessoas faleceram. E ainda não conseguem conceber o que significa para um país como o Haiti, já combalido dentro de um contexto de guerra civil, passar por um terremoto que matou mais de 200 mil pessoas e deixou mais de 200 mil feridos, sem hospitais, sem transportes, sem alimentos. Estamos em setembro e alguns aqui no Brasil acham que o Haiti já teve tempo de superar a tragédia e viver em condições idênticas às nossas. Não estamos no primeiro mundo, mas não podemos ficar insensíveis a ponto de não enxergar as diferenças entre o que acontece em Porto Príncipe e o que acontece em cidades brasileiras. Ainda bem, senhor Presidente, que não são todos os brasileiros que pensam assim. Eu conheci, na semana passada, muitos brasileiros e brasileiras que têm a consciência de nosso papel dentro desse cenário latino-americano e em meio a essa tragédia internacional. Conheci homens e mulheres do Exército Brasileiro que estão lá no Haiti, ajudando o povo a reconstruir seu país em um cenário de paz. Conheci pessoas que deixaram o conforto de suas casas aqui no Brasil para viverem durante um período incerto, em um presente de riscos e violência e de acidentes naturais. Um novo terremoto, talvez. Essas pessoas, senhoras e senhores senadores, sabem que o Haiti não pode esperar muito por ajuda. Essas pessoas sabem que não é possível cicatrizar feridas tão profundas em tão pouco tempo. O Exército Brasileiro perdeu 18 militares que estavam atuando na Força de Paz no Haiti naquele dia 12 de janeiro deste ano. O Brasil perdeu a saudosa Zilda Arnes, que tanto batalhou pelas crianças carentes do Brasil e que estava lá em um encontro de religiosos atuantes em sua mesma causa. É preciso lembrar as pessoas que criticam a ação brasileira lá que Zilda Arnes morreu no Haiti, vítima desse terremoto, enquanto estava se reunindo com pessoas para combater a miséria de lá também. Será que, se ela voltasse viva, também teria sido criticada por isso? Eu sinto muito receio da falta de memória que afeta alguns setores de nosso Brasil. Tenho receio disso pelos homens e mulheres do Exército que estiveram lá, que estão lá e que no futuro sequer serão lembrados pela sua bravura, pelo seu desprendimento e pela sua capacidade de ajudar o outro, mesmo que esse outro seja distante. Eu sinto muito Receio dessa falta de memória do povo brasileiro, principalmente em anos de eleição, quando muitos eleitores parecem esquecer o quanto sofreram nas mãos de políticos corruptos e incompetentes para logo em seguida darem seus votos novamente a essas pessoas. Por isso quero lembrar aqui, reavivar na memória o nome de cada um dos militares brasileiros que morreram lá, no cumprimento do serviço, vítimas de um terremoto. São eles: Coronel Emílio Carlos Torres dos Santos, Coronel João Eliseu Souza Zanin, Tenente Coronel Marcos Vinícius de Macedo Cisneiros, Major Francisco Adolfo Viana Martins Filho, Major Márcio Guimarães Martins, Primeiro Tenente Bruno Ribeiro Mário, Subtenente Raniel Batista de Camargo, Segundo Sargento Davi Ramos de Lima, Segundo Sargento Leonardo de Castro Carvalho, Terceiro Sargento Rodrigo de Souza Lima, Cabo Washington Luiz de Souza Serafim, Cabo Ari Dirceu Fernandes Júnior, Cabo Douglas Pedrotti Níquel, Soldado Tiago Anaya de Timerani Mernani, Soldado Antônio José Anacleto, Soldado Felipe Gonçalves Júlio, Soldado Rodrigues Augusto da Silva, Soldado Kleber da Silva Santos. Eu citei aqui, senhor presidente, o nome dos 18 heróis brasileiros. Vai ficar marcado em minha memória tudo o que vi lá, os vestígios, as marcas da violência da natureza, do terremoto que devastou o Forte Príncipe, o Porto Príncipe, principalmente nos locais onde os brasileiros morreram, como os destroços do Hotel Christopher, o Ponto Forte 22, conhecido como Casa Azul, local pacificado a duras penas pelos soldados brasileiros, e o Forte Nacional. Esses militares morreram em cumprimento do dever, senhoras e senhores, que estão em casa agora me assistindo pela TV Senado. Eu tenho certeza de que foram muito bem-sucedidos nessa missão, assim como estão sendo os seus colegas que os sucederam. É preciso entender a dificuldade pela qual passaram esses brasileiros que estavam nos mesmos locais, no mesmo momento. Eles tiveram a sorte de não perderem suas vidas, mas viram seus amigos morrerem em uma tragédia de grande escala. No entanto, esses militares não se deixaram abater. Se antes o trabalho deles era pacificação, ganhou uma proporção muito maior. Tiveram que administrar seus sentimentos de companheirismo, sem poder passar sequer para orar por seus amigos, e já se abraçaram a uma nova e mais dura causa, lidando com um desafio emocional que afetou todos os haitianos e estrangeiros que se encontravam naquele país. Nossos militares sofreram, mas se dedicaram de corpo e alma à missão à farda brasileira. Eu vi pessoalmente esses militares trabalhando lá no Haiti. Eu vi a forma carinhosa como cada brasileiro que sai às ruas daquele país é tratado com carinho pelo povo haitiano. Eu vi nisso o resultado de um maravilhoso trabalho que vem sendo desempenhado pelos nossos militares desde 2004, desde o início da participação brasileira de Força de Paz no Haiti. Quero destacar que o motivo que me traz originalmente aqui hoje, ainda durante a Semana da Pátria, é o desejo de homenagear todos os soldados que estiveram e que estão hoje lá no Haiti. Quero transmitir aqui o meu orgulho pelo trabalho realizado no Haiti pela tropa comandada pelo coronel Luciano Puchalski, que agora será comandada pelo coronel Altair José Poussin, cuja troca de comando tive o prazer de acompanhar de perto na semana passada, assim como destaco também a presença de representantes de todos os países que compõem a Força de Paz, um exemplo marcante de apoio à tropa brasileira. Digo aqui com satisfação que uma coisa é um governo decidir participar de uma Força de Paz encabeçada pela ONU, e outra coisa é os soldados irem para lá e realizarem um trabalho sensacional, envolvidos de coração e mente, enfrentando dificuldades gigantescas em um local distante de suas casas. Por isso, considero cada brasileiro integrante daquela força de paz um herói. Estejam eles dentro ou fora do país, são heróis representando espetacularmente o nosso país, o nosso Brasil. Auxiliando um país que tem um histórico de colonização e de sofrimento parecido com o nosso. Hoje, o Exército Brasileiro possui dois pelotões de paz, de força de paz, e uma companhia de engenharia atuando no Haiti. A Marinha do Brasil mantém na missão um grupamento operativo de fuzileiros navais. O 1º Batalhão está lá sempre com renovação do seu pessoal desde 2004, enquanto o 2º Batalhão de Infantaria de Força de Paz, o Brabat II, foi enviado após o terremoto de janeiro. Acredito ser oportuno encerrar esse meu comentário reafirmando minha opinião de que precisamos voltar a valorizar o nosso país, voltar a dar vazão de nosso patriotismo. Se somos patriotas durante a Copa do Mundo, pelo simples fato de que nos orgulhamos com a nossa habilidade no futebol e nos empolgamos com a chance de sermos os primeiros do mundo em alguma coisa, posso sugerir que temos outros motivos para ficarmos orgulhosos das nossas cores, das cores da nossa bandeira, as cores da bandeira do Brasil. Já citei aqui antes que o mundo olha com cobiça para a nossa Amazônia e quer decidir como vamos definir as estratégias de nossa agroindústria. Isso é inaceitável. Somos hoje um país peso pesado na política internacional e teimamos em não aceitar isso. O Brasil pode e deve ser o maior produtor de alimentos do mundo. Por isso, precisamos aproveitar dois elementos que temos em abundância: as terras férteis e gente que quer trabalhar, gente que quer produzir. Por que não transformar o Brasil no maior produtor de alimentos do mundo? Que isso seja feito na Amazônia, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, onde for. Queremos produzir e estimular o equilíbrio ambiental. Como já citei aqui, é hora de levarmos para fora a nossa experiência com política ambiental, estimulando a preservação das grandes florestas na África e o replantio nos países de primeiro mundo. Não é mais tempo de aceitarmos o contrário. A manutenção da liderança do Brasil na Força de Paz no Haiti, mesmo após o terremoto de janeiro, foi uma reafirmação dessa força. Isso porque foi a vitória da nossa visão de humanidade e diplomacia que superou a lógica mercantilista de tirar proveito até mesmo das desgraças alheias, na forma de uma tragédia monstruosa que foi o que ocorreu no Haiti. O Brasil cresce a largos passos. E com isso, aumenta a nossa responsabilidade internacional. Ainda sofremos muitos problemas e distorções internas, é verdade, mas estamos no caminho certo. Era isso que eu tinha para essa tarde, senhor presidente. Muito obrigado.